Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 51 do GE Palmeiras. E hoje minha participação vai ser curtíssima aqui no podcast, porque eu vou passar a bola direto pro Felipe Zito e pro Fabrício Crepaldi, que bateram um papo de quase uma hora com o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras. O papo tá bem legal, eles falaram sobre muita coisa interessante, então sem mais delongas, já vamos pra entrevista.
Luxa, primeiro obrigado por nos atender, por ter encontrado um tempinho aí na sua rotina, nessa quarentena, né? Tá sobrando tempo para todo mundo. Então eu queria perguntar primeiro o que, que você tem feito, já são quase 3 meses dentro de casa, o que, que você tem feito nesse período, o que, que você tem aproveitado para fazer, já que é raríssimo, acho que nunca na sua vida como treinador você ficou tanto tempo assim dentro de casa efetivamente, né?
Assim, procurado ver futebol, né? Analisando bastante coisas que eu já fiz, né? Principalmente a análise do Palmeiras, recente, né? Desse trabalho que nós fizemos aí. Eu, junto com a comissão técnica, analisando bastante coisas, né? Que foram feitas. E analisando também o futebol, né? Assim, vendo alguns jogos recentes, né? Dinâmica de jogo, as equipes que ganharam o campeonato, como é que elas para ganhar campeonato, lendo, e a gente um caminho, né? A minha filha Vanessa estava em Marília, né? Com o Fabiano, então a gente ficava na casa dela, a metade ficava aqui, agora ela chegou. Então ela vem para cá, sai do carro, entra aqui, sobe no apartamento, aí ficamos todo mundo aqui. Aí sai daqui, entra no carro, chega lá e sobe no apartamento, então a rotina ficou. Vou almoçar lá, ela vem almoçar aqui, ficamos meio por aí sem. A preocupação só com o elevador, quando a gente sai elevador é uma preocupação muito grande, né? Da higienização do elevador, da máscara, do óculos, da proteção, do cabelo, esse negócio todo, né? Mas essa rotina de estar contando os passo a passo da sala para cozinha para o banheiro, cozinha da sala para o quarto, mas está dando para passar.
Ô, Vanderlei, que você falasse um pouquinho mais do teu contato. Você está com as tuas filhas em casa, com a tua esposa? Como é que tem sido esse período familiar também, né? Que é uma convivência obrigada, né? Talvez a gente não tivesse uma convivência tão próxima com as pessoas da nossa casa mesmo, e agora a gente é obrigado a conviver. Como é que está sendo esse período com a tua família também?
Tá, assim, de início, né? Você meio que está desacostumado, né? Acostumado a viajar uma semana fora e quase nunca almoça em casa, ou janta em casa, né? E aí você está almoçando e jantando, e aí reúne, deve estar em casa com a família jantando e almoçando, batendo papo, conversando. Né? Eu acho que é uma rotina diferente que faz falta, né? Então, muitas das coisas que elas foram fugindo ao longo do tempo, né? Foram embora, né? Elas estão retornando de novo, né? Que é o convívio familiar. Muitas das coisas que a gente deixamos de fazer pela profissão, pela própria necessidade do distanciamento familiar, pelo casamento e uma série de coisas que faz o afastamento da família, né? Juntou de novo. Isso é muito legal, essa aproximação de novo e conviver de novo com a família é muito legal. É ruim por causa da pandemia, né? Que é uma coisa ruim, mas em compensação aproximou bastante a gente de novo.
Mas o que você tem feito, assim, até para passar o tempo? Você tem visto série, tem ficado mais no WhatsApp? Porque eu, por exemplo, eu passei a cozinhar muito mais do que eu cozinhava na minha vida normal, por ter mais tempo, uma coisa que eu gosto. O que você tem feito para passar seu tempo aí, para ajudar a quarentena a passar mais rápido?
O que eu tenho feito detesto série, cara. Vejo série de jeito nenhum. Eu vejo futebol na televisão, cara. Eu não gosto de série de jeito nenhum, cara. Não me acostuma a ver série, porque ela prende muito você, aí você deixa de ver algumas coisas, fazer algumas coisas, talvez interessante por causa de estar preso a uma série, né? Então, eu não vejo. Eu gosto de ver um bom filme. Aí eu gosto de ver um bom filme que inicia e termina, né? Então, eu gosto de ver. Tenho feito ler li bastante, né? Li, acho que li é uma coisa legal. É, conversar sobre ligar para um amigo, para outro, para falar das coisas, né? É, muito contato com as pessoas no grupo de WhatsApp, né? Do WhatsApp falando sobre os amigos, porque você não vê há tanto tempo. Então, criando rotinas diferentes, cara, coisas diferentes, né? Que você é obrigado a fazer em função da pandemia. Né? Muitas coisas diferentes mesmo.
Wanderlei, nessa parte de WhatsApp, hoje todo mundo é muito preso ao WhatsApp, né? É uma ferramenta que facilita muito a comunicação. E tem uma parte também de você enviar umas figurinhas para os seus amigos, uma forma de descontrair. Tem muita figurinha sua. O pessoal te manda as suas figurinhas que o pessoal cria, às vezes com uma frase, uma brincadeira. O pessoal manda para você as figurinhas do Luxemburgo?
Manda, me sacaneando às vezes.
Mas você gosta?
Eu não ligo não, cara. Eu mando de volta para eles algumas coisas bem interessantes para eles, sacaneando eles também. Não... Mas chega bastante. Os amigos, né? Chega bastante, né? E tem também... no Instagram, eu entro muito no Instagram, né, para ver como é que as pessoas estão atuando. Eu gosto muito de atuar no Instagram para poder responder algumas pessoas, né? Porque às vezes é importante você responder, que a pessoa saber que é você que está atuando no Instagram, né? Aí tem uns caras que pegam pesado, né, cara? Tem outros que são mais leves, né?
Nessa parte de Instagram, você anunciou recentemente que até vai tomar essa atitude de fazer uma live com o torcedor. Eu queria que você falasse um pouco o que isso te facilita até na aproximação com o torcedor, né? Essa decisão de poder conversar diretamente com os teus seguidores.
Não, vai fazer. Agora acho que vai chegar a 300 mil, tá, acho que a mil, tá pouquinho, tá próximo. Então vai ser escolhido um, vai ser sorteado um, e vou fazer essa live com esse torcedor. Acho que vai ser uma coisa legal de perguntas totalmente diferentes de que tá acostumado... Com certeza vão ser perguntas assim, aquelas cabeludas que você não está acostumado a ser perguntado, né? Ele vai, por que você não bota fulano, não tem coragem de botar fulano, você é a torcida que manda, o presidente que manda você escalar Beltrano, não sei o quê, sabe? Vai vir meio assim, cara. Eu acho que vai ser meio doida a hora que eu fizer com o torcedor.
Ainda tem
vai ser feita. Essa coisa vai ser feita, eu vou fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer, não tem problema comigo, não.
Então, hoje em dia você tá muito ligado nessa questão tecnológica, redes sociais, você está muito ativo na internet, até recentemente você fez uma conversa com alunos de cursinho pré-vestibular, enfim, você está muito ativo nesse sentido. Você, primeiro, queria saber o que fez você começar com isso, o que você acha que isso te ajuda e... Você é um cara ligado nessas coisas de quantos seguidores, ficar olhando o que as pessoas mandam para você? Você fica mesmo ligado ali, de olho naquilo que estão te mandando? Como que é essa sua relação com a rede social e por que que ela se tornou tão mais forte nesses últimos tempos?
Boa pergunta. Eu não estou me ligando, eu estou mantendo, porque eu já venho com isso há muitos anos. Quando surgiu o Twitter, eu fui um dos primeiros a ter o Twitter e a ter bastante seguidores no Twitter. Eu fiz o primeiro contato de contrato com uma empresa de análise de desempenho, que foi da Folha, que fazia o scout, né? E eu fazia muita palestra, eu sempre fiz muita palestra, muito contato com universitários, dando uma palestra para universitários, que eu achava que era importante, jornalismo, para ter essa troca do profissional com os formandos jornalismo. Então, eu sempre tive atenado a isso, cara. Só que a tecnologia hoje me permite eu ir de uma outra maneira, entendeu? Antigamente, você tinha que ir, era uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, fazer uma palestra. Eu não cobrava essas palestras, porque vai cobrar para o cara que está pagando o maior sacrifício à universidade, você tem que ir fazer a palestra mesmo como fazia para mim, né? Fazia para mim. Mas eu sempre fui antenado, ligado nessas coisas, novas, né? Procurando sempre novidade. Então, está ligado hoje no Instagram, no canal, é uma coisa que eu acho legal. Só não uso mais ele, que eu acho que é uma ferramenta muito boa, cara, tanto Instagram como canal, é porque eu estou trabalhando. E trabalhando me limita muito a eu, por exemplo, a ter opiniões que eu gostaria de ter que eu não posso ter nesse momento. E muitas coisas que eu gostaria de opinar nesse momento que eu não posso opinar, porque me limita, porque eu trabalhando eu não posso opinar, porque tem algumas coisas que são envolvidas, na minha opinião, entendeu? Então, não posso opinar. Mas no meu canal, com certeza, eu opinaria, e o meu canal vai ser isso. A hora que eu parar, como eu tenho a TV Record, que é minha, no Tocantins, então, eu vou associar a televisão ao canal e vamos fazer matérias importantes, e vai ser uma coisa que eu vou divulgar muito o canal, com os torcedores em geral, já que eu tenho uma penetração na torcida brasileira, não é no clube, consigo penetrar na torcida brasileira, eu vou fazer do meu canal como se fosse um canal de televisão diretamente com o torcedor brasileiro. Vai ser uma coisa muito, muito peculiar, uma coisa bem diferente. Vai ser o Vanderlei Luxemburgo escrevendo um livro através do seu canal. Então, vai ser o quê? Uma história que eu vou contar através do meu canal, o livro, né? Aí nós vamos falar da minha vida pessoal, certo? Vamos dizer, a biografia do Luxemburgo através do canal. Vamos por aí.
Então, assim, você vê o seu futuro nessa parte de comunicação, talvez até um Luxa youtuber, trabalhando com essa comunicação com o público quando você parar?
É assim, eu já fiz algumas experiências, né? Você sabe que eu fiz alguma experiência na Fox, na Sport TV, na Copa do Mundo da França. E, o pessoal da Fox sempre até o Marinho, né? Mário 40, vocês conhecem Mário 40? Ele cima que eu tenho que ser um âncora de um programa. Ele fala, pô, tu tem tudo para ser um âncora de um programa, porque você consegue. Mas, assim, para isso aí, eu não sei se é o que eu. Mas que eu posso ser o âncora de mim mesmo, do meu programa, do meu canal, né? Ali eu quero ter um canal com estúdio, não vai ser um canal que eu vou falar no telefone, como eu estou falando com vocês aqui, não. Canal no estúdio, onde eu posso receber pessoas para fazer uma mesa redonda, onde eu posso receber convidados, onde eu possa falar, onde eu possa caminhar, onde eu possa fazer as coisas, onde eu possa realmente funcionar como um canal de YouTube, mas que trabalha como se fosse uma TV com toda a estrutura por trás, de profissionais me dando a anteguarda, né? Me amparando aqui, me dando a sustentação para eu poder, que sem eles aqui também não vai conseguir nada, né? Esses profissionais vão ser importantes para mim. Eu já tenho os profissionais, né?
Vanderlei, quando você falou agora que às vezes você não entra muito num assunto, não dá uma opinião, é porque você carrega a imagem do Palmeiras hoje, de todos os patrocinadores do Palmeiras, ou por causa desse momento atual que a gente vive, que a gente convive, né, com protestos, manifestações e com tudo que está nesse cenário atual?
Não, você me conhece. Se eu tivesse que fazer algum comentário político nesse momento, eu faria. Eu não tenho esse negócio. A minha vida pessoal, de opinião democrática, ela sempre vai existir, eu não posso ser cerceado disso aí. Só que eu não vejo o momento do Brasil político. Então, eu não quero falar de política se eu não vejo o problema do Brasil político. Eu vejo o problema do Brasil e do mundo como a pandemia, onde as pessoas têm que fazer com que parem de morrer pessoas. Então, eu não tenho o que falar de política agora, que a política é o que menos interessa. Tá certo? Então, vamos falar de quê? Como é que nós vamos fazer com que morra menos pessoas no Brasil e no mundo? Então, buscar as soluções para isso. Falar sobre a política vai fazer com que morra menos pessoas? Então, nós temos que falar daquilo que vai fazer com que morram menos pessoas. Então, as pessoas estão discutindo política. Eu vejo as pessoas perguntando, porque a torcida do Corinthians, a torcida do sei o quê, que não sei o quê, falava, para quê? Quem resolveu? Quantas pessoas deixaram de morrer por causa daquilo ali? Deixaram de morrer por causa daquilo ali? Minimizou em quê? Então, o momento não é político. O momento é de você arrumar uma solução para que a pandemia acabe. Acabe é o quê? Arrumar vacina, para que possa as pessoas serem curadas definitivamente, arrumar mais leito, arrumar as coisas. É aí que está o problema. Então, quando eu falo isso, não é que eu vou... Até porque todo mundo sabe meu pensamento político. O meu pensamento político não é uma coisa que as pessoas não conhecem. Todo mundo conhece. Mas eu não vejo por que falar agora sobre a política. Agora... ela só atrapalha, não ajuda em absolutamente nada, só traz mais problemas. Então, por isso que eu não falo. Não é o Palmeiras que me proíbe de falar de política. Eu só não vejo eu falar de política nesse momento, que não interessa falar de política. Certo? Me interessa o seguinte, caramba, como é que a gente não pode ter tido a ideia? Vamos falar, como é que a gente não pode ter gestão de crise, de empresas, né? Na tua empresa, na minha empresa, ter tido a ideia de ter alocado hotéis que estão falidos para fazer leitos de UTIs com respiradores, leitos de UTIs para poder receber os funcionários, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão na frente, no grupo de frente lá, para salvar a vida das pessoas, para fazer o isolamento. Tem hotéis, estão todos quebrados por aí. Por que que não tiveram essa ideia de para poder receber esses doentes todinho aí? Era uma ideia. Por que virar um hospital de campanha se já estavam prontas as UTIs praticamente em todos os hotéis que estão por aí sem hóspedes? Então, quer dizer, são coisas de empresário, de gestão de crise. Não é gestão política, é gestão de crise. Por isso que não tem que falar de crise de política, tem que falar de gestão de crise. Como é que nós vamos gerir essa crise aqui? E aí você vê o governo como uma empresa. Onde é que está o problema? Na saúde, ali que eu vou gerir a crise. Na saúde. Então, por isso que eu não falo da política, porque ela não cabe nesse momento, entendeu?
Mas, por exemplo, Wanderlei, até independentemente de você querer dar a sua opinião sobre isso, você está evitando por pensar dessa maneira, isso que você está falando também partiria muito dos políticos. Independentemente de partido ou de opinião de cada um, quem teria que fazer isso seriam os políticos. Você acha que, então, dá para separar totalmente essas duas questões?
É a opinião do cidadão. Eu não estou falando de política, é a opinião do cidadão. Eu sou um cidadão. Além de tudo, nós todos somos jogadores cidadão, você é um cidadão, então você tem na democracia o direito de externar a sua opinião. Então, eu não quero que eu entrar por fulano, porque tinha que ser o governo, tinha que ser... Não, não estou entrando nesse mérito, estou falando do cidadão Wanderlei Luxemburgo, está externando a opinião dele do que ele acha que deveria ser feito com a pandemia. Como eu penso que deveria ser tratado, como é que deveria ser tratado, voltado única e exclusivamente para isso, que esse é o mal que está matando as pessoas. Então, é minha opinião como cidadão, entendeu? Entendi. Ah, você quer juntar o técnico? Não tem nada a ver. O técnico não vai resolver problema de nada. Entendeu? O técnico pode colaborar, sim. A contribuir como eu tenho contribuído, com a minha aparição pública, participando de live que vai trazer alimento para as pessoas, vai trazer benefícios para as pessoas, ajudando as pessoas. Isso aí eu tenho feito, tá certo? É uma contribuição. Mas, de outra maneira, eu não posso contribuir em absolutamente nada. Então, o que eu falo? Falar de política, entrar para discussão política, de partidária, de democracia ou não democracia, que não tem nada a ver isso aí. Isso tem que ficar descanteado para mim nesse momento. Tá certo? Vamos falar da pandemia, vamos discutir a pandemia, entendeu? Porque eu estou falando que é o cidadão, sim, mas estou falando de política? Não, não estou falando da política. É a parte minha, pessoal, do que eu penso como deveria ser tratado a pandemia no mundo. No mundo, entendeu?
Sim. Até em cima disso, você sempre teve posicionamento político, todo mundo sabe, mas independentemente da pandemia, me parece, até me corrija se eu estiver errado, que você nos últimos tempos não tem sido tão ativo, pelo menos publicamente, nessa questão política. De fato, isso tem acontecido? Ou por que que você está menos ativo? Você acha que o Brasil se tornou um lugar totalmente hostil para a questão política? Enfim, como que está seu envolvimento?
Eu vou querer te entender porque você está me levando para a política. Está me querendo levando para o lado político? Ou nós estamos vivendo uma pandemia, você está querendo me levar para o lado político, não estou entendendo.
Não, eu estou perguntando até antes da pandemia.
Eu sempre me posicionei, mesmo antes da pandemia, você vê que eu sempre me posicionei. Mas, sim, cara, não houve necessidade de me posicionar. Você pega todas as retrospectivas, agora faça um pouquinho de você é jornalista. Faça um retrospecto, né? Você vai ver que eu me posicionei sempre muito em tudo. Só que agora, o problema, rapaz, é que quando você tem uma ideologia, você tem um lado, você tem alguma coisa, você não torce contra o outro lado quando está no lugar.
Sim.
Você quer que a coisa dê certo. Então, o que adianta eu ficar politicamente me posicionando, tá certo? Se eu não vou resolver o problema. Eu quero mais é que o Brasil resolva o problema do Brasil. Ponto. Então, por isso que você não tem que ficar falando. Eu não sou político. Eu falo sobre política. Então, eu não sou político. Eu falo sobre a política. Então, eu não vou resolver o problema do Brasil porque eu não estou lá no governo fazendo absolutamente nada. Então, eu não tenho que ficar. Agora, me posicionar, eu posso me posicionar. Não tem problema nenhum. Entendeu? Mas eu não vou resolver o problema. Então, eu torço, sim, para que as soluções cheguem através de qualquer governo. Resolver o problema da população brasileira, resolver os nossos problemas, certo? Está ótimo para nós. Até porque eu acho que o problema do Brasil vai ser resolvido para meu bisneto, nem para o meu neto. Vai ser para os meus bisnetos. Aí a gente vai conseguir um Brasil totalmente mais equilibrado lá para trás, lá para frente, né? Para o meu bisneto. Talvez para o teu neto, para o meu bisneto.
Vamos tentar.
Wanderlei, falando um pouco ainda da tua imagem pública, para muita gente, a tua postura de dar a cara, dar entrevista, tentar se aproximar com o torcedor, ajudou a trazer muito do torcedor de volta para perto do Palmeiras. Você concorda com isso?
Eu sempre fui assim, né? Que nem o Fabrício falou. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre dei minha cara, né, cara? Eu sempre fui muito com o torcedor ali, né, cara? Eu acho que o torcedor é a razão de tudo, né? E aí a gente fala algumas coisas, né? Aí vira discussão na imprensa, que é normal também, né? A discussão na imprensa, você fala, são tantas pessoas discutindo o que você fala. Né? Aí ficou claro agora o que eu falo, né? O torcedor é meu centroavante. Ficou claro agora na Alemanha que o torcedor é o centroavante. Que ele bota a bola para dentro. Então, quer dizer, a gente tem essa experiência, quando você vai jogar, por exemplo, na Vila Belmiro. É difícil ganhar do Santos na Vila Belmiro. Porque o torcedor empurra o time para dentro e é complicado. Você vai ganhar do Atlético Paranaense lá no Paraná, é difícil ganhar do Atlético no Paraná, é difícil ganhar do Corinthians no então, é muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz. Então, ficou claro agora, né, que a torcida ela atua muito a favor da equipe jogando em casa. Aí agora, na Alemanha, vem essa coisa mostrando uma realidade que a gente já conhecia e as pessoas discutiam, mas não diziam, não, que nada. É a primeira coisa que ficou evidenciada, a primeira coisa que eu faço quando vou jogar onde eu sei que esse é forte, eu falo, não vamos ter que ganhar hoje do adversário e da torcida. Se a gente não ganhar da torcida também, porque a torcida vai entrar em campo. Se a gente ficar com medo do torcedor que está na arquibancada, nós estamos roubados. Deixa o torcedor ficar lá incentivando o time deles, mas eles não descem e jogam. Eles motivam. Então, nós vamos ficar mais motivados que eles para poder ganhar o jogo. Não fique preocupado que eles vão xingar a gente, ofender a gente, vão bater no nosso ônibus na hora da entrada. Isso tudo faz parte do jogo. Agora, o que resolve é dentro do campo, no 11 contra 11. Quer dizer, então, isso já é um trabalho que existe de preparo para jogar em campos que você sabe que a torcida é forte.
E agora a gente está se desenhando...
Só contar um detalhezinho. Claro. Um detalhezinho que é... uma vez eu me assustei, fui seleção brasileira, E Argentina, né? Aí eu cheguei na Argentina e o ônibus chegou, né? Sempre chegamos lá na Argentina, sempre muita confusão, Brasil e Argentina, né? Aí o ônibus chegou calminho, ninguém deu porrada no ônibus, entrou no local para treinamento. Aí uma porção de gente, por favor, por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Aí eu falei pro Melo, tem alguma coisa? Estamos sendo muito bem tratados, cara. Eles vão fazer alguma confusão com a gente daqui a pouco, cara. Ah, não bateu no bico, rapaz. Daqui a pouco começou uma confusão na nada lá, cara. Aquele jogo que eles ganharam a gente 2-0, depois nós ganhamos lá em Porto Alegre de 4, no dia da Independência. Você lembra? Ganharam a gente 2-0.
Sim, 99.
Eu acho que foi 99, cara. Mas eu achei
um feriado muito engraçado nesse jogo.
Nós fomos muito bem tratados até o momento, depois...
E falando dessa parte de torcida, né? Futebol se desenha muito para aqui no Brasil também voltar sem torcedor presente nos estádios. Como preparar isso também para a tua equipe, jogar para um estádio vazio quando tudo voltar aqui no Brasil?
Cara, eu vou ficar sem te responder isso aí, porque eu tenho um pensamento que o Fabrício falou que eu gosto muito, ou você que falou que eu gosto muito dessas coisas minhas novas, né? De ficar meio que inovando, tecnologia, que vai para lá, que busca isso, aquilo, né? A gente vai... Estou com uma ideia aí que eu ainda vou... Eu não trouxe, eu não coloquei em pauta para eles, para nós lá dentro, não, mas eu vou colocar em pauta e vai ser um negócio que eu acho que vai dar um eco legal.
Não dá para dar uma antecipada para
a
gente?
Nenhuma!
Mas é o que... Que é um pouquinho dessa ideia?
Nenhuma, cara.
Você tem gostado das soluções que alguns times têm encontrado? Não sei se você chegou a ver na Dinamarca que tinha telões ao redor do estádio, ao vivo.
O quê?
Telões. Eles colocaram telões e aí os torcedores ao vivo assistindo o jogo a imagem deles e o áudio dos torcedores estava indo para os jogadores no gramado. É, e assim, outros clubes estão procurando outras soluções mais simples, até como colocar o áudio da torcida, colocar a foto da torcida. Você acha que são soluções interessantes? Parece que você até tem uma ideia. Você acha que dá para fazer isso?
Tem uma opção de coisa. Você hoje, com tecnologia, você consegue fazer muitas coisas, né, cara? Você pode jogar para o telão, você pode jogar a imagem de fora para dentro, né? Para dentro do telão, e o torcedor tá assistindo e vendo lá e passar essa vibração, né? Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Então, vamos ver o que a gente pode imaginar aí. Tem uma bagunça na minha cabeça aqui que eu posso ver o que vai fazer.
Você acha que esses jogos sem público eles vão ser importantes para o melhor time vencer, para o time que está mais bem treinado, como a gente está vendo na Alemanha, que parece que o mando de campo hoje praticamente não existe sem a torcida. O que você acha que vai sobressair nesses jogos sem público, que provavelmente serão por um período bom ainda aqui, né?
São países diferentes, são culturas diferentes, né? Vamos ver como é que vai ser no Brasil, né? São culturas diferentes, né? Vamos ver a realidade nossa aqui, né? O europeu é muito gelado, muito frio, né? Vou lidar com isso, né? Vamos ver como é que vai sair a gente aqui no Brasil. Não sei como é que vai ser. Eu só sei que eu já tive uma experiência com arbitragem a nível de cartão, né? Um árbitro que dava no mínimo 9, 10 cartões por jogo. Ele apitou um jogo sem torcida, ele deu 0 de cartão no jogo. Porque o torcedor influencia o árbitro para cartão. Entendeu? Então, quer dizer, obviamente, a torcida tem uma participação importante. Vamos ver como é que ele vai influenciar sem torcida os jogadores. Como é que vai ser esse influenciar os jogadores. Porque o árbitro eu já sei que tem uma influência muito grande. Até foi palestra minha que eu fiz com a arbitragem, que eles tinham que se preparar psicologicamente, porque eles foram influenciados ao cartão, às vezes sem necessidade, porque o torcedor grita muito, principalmente em casa. Aí ele vai dar o cartão. E ali, como não tinha torcedor, ele conversou com o jogador. Ele não deu cartão, ele foi lá e conversou com o jogador. Resolveu o problema. Mas como tem aquela torcida, ele quer mostrar para o torcedor que ele é que manda. Aí ele vai lá e dá o cartão. E ali ele conversou com o jogador e mandou do jogo.
André, falando dessa parte de inovação, vocês voltaram ao treinamento com essa ideia, né, de transmitir os treinos pela internet para os atletas. Como é que tem sido essa rotina? Os jogadores aceitaram bem esse primeiro período? É uma oportunidade também de conversar com os jogadores, tentar controlar a ansiedade deles de alguma forma? Como tem sido essa parte de um treinamento à distância?
Cara, assim, os jogadores nossos estão totalmente comprometidos, cara. Até hoje eu não tive nenhuma assim, uma situação negativa deles, de não querer. Tudo que eu tenho proposto, eles têm aceito com maior tranquilidade. Haja visto com a negociação que o Palmeiras fez, nesse momento da pandemia, que precisava de reduzir, de conversar, foi feito com tranquilidade, estão sendo respeitados, nós respeitamos bastante os jogadores. E a relação tem sido maravilhosa, cara. Os treinamentos, a partir do momento que eu passei, foram 10 dias de foi obrigado parar 10 dias. Aí depois viram que precisava de dar mais 20 dias. Aí tem 20 dias, vamos dar férias, deram férias. Aí eu passei o modelo de treinamento para eles. Aí, obrigado, mais 10 dias. Aí eu mantive o modelo de treinamento para eles que eu fiz para manter a atividade. Quando terminou isso aí, eu falei, opa, peraí, agora acabaram as férias. Aí eu montei, junto com a comissão técnica, treinamento, aí eu criei, tem um TI lá, por que a gente não pode montar uma situação em que a gente passa o treinamento para eles, eles passam e a gente recebe essa imagem de volta, vendo eles treinarem, tem um profissional aqui no CT, mantendo o isolamento, fazendo demonstração, aí eu tenho, não, nós vamos conseguir, conseguimos sair, conseguiram. Aí fizemos o primeiro treinamento online, que foi muito legal. Eles, de imediato, aceitaram, arrumaram varanda, sala, garagem, eles arrumaram tudo quanto é lugar e treinaram. E numa boa, nunca reclamaram, não reclamaram de nada. Eles estão reclamando de estar em casa muito tempo, que eles querem voltar a jogar futebol. Eles estão reclamando. Mas nunca reclamaram de nada, né? Agora, essa ansiedade deles, sabe, de ser entrevistado, de jogar disso, de da competição, e isso eles têm demonstrado uma ansiedade muito grande.
E nesse treinamento virtual tem espaço para uma cobrança do Lucha também?
Acho que
sim. Espaço para uma cobrança do Lucha, fica em cima deles, fica tem um papo mais forte.
Acho que a imagem é online, ao vivo, né, cara? Então eu vejo, show! Bota o calcanhar no rabo aí que você não colocou. levanta o calcanhar. Soltou mais ou menos aí, tá certo? Então eu tô ali corrigindo eles. Eu sei que na varanda não dá para correr muito, mas, pô, pelo menos dá para esticar um pouquinho mais, né? Então eu cobro deles ali. Eles morrem de rir, pô. Nem aqui você para, pô. Tem aqui, deixa eu ficar quietinho aqui. Mas eles não têm a necessidade muito de cobrar, não, porque eles são ótimos. Não tem se dedicado.
Numa primeira parte era uma ideia física, né? Acho que é mais físico, né? Nesse momento. Eu até acompanhei uma live que você participou com o Dr. Gustavo Malhoca esses dias. Você falou um pouquinho de pensar em mudar, né? O planejamento de treino, porque o que você tinha programado para o começo hoje já não consegue mais se adequar por causa desse período. O que você tem planejado aí de treinamento para os atletas? Se vai permanecer pelo menos à distância, só nessa parte física mesmo.
Aquela live com o Maglioca, ela foi importante, que as pessoas falam muito de modernidade, né? Modernidade, e a modernidade joga muito para o campo de jogo, né? Aí eu fico vendo dentro do campo de jogo, parte tática, eu fico vendo pouca modernidade, assim, a nível do jogo, da tática, né? Aquela live, ela mostrou a modernidade, né? Que é a modernidade. A ciência dentro do esporte. Totalmente ciência dentro do esporte, né? Então foi fundamental. O cachorro, né, do vizinho.
É a nossa realidade hoje.
Cachorro é vira-lata, filho da mãe. Tem três. Filho de raça e um vira-lata. Vira-lata é o mais sacana de todo, cara. É que faz esse barulhão todinho. Cala a boca aí, rapaz.
Estamos acostumados com isso.
Foi meu neto que achou ele, aquele negócio de cachorro sofrido, como é que dá o nome daquele cachorro abandonado, machucado, assim, maltratado. Sim. Meu neto viu o cachorro todo machucado, orelha cortada, todo machucado. Aí passou numa praça lá, viu, pegou e trouxe para casa. Aí fazer o quê?
Tem que cuidar, então, né?
Então a live, ela foi fundamental para mostrar a ciência, o que traz benefício. O que evitou de lesão, o que evita de contusão, o que prepara o atleta melhor para o jogo, o que faz uma preparação pré-jogo, o pós-jogo, a recuperação, o entrosamento do departamento de ciência com o departamento de futebol, entendeu? Então, fundamental essa live, para mim, foi uma das mais legais, porque deu para pessoas entenderem como é que a ciência está sendo colocada em prática dentro do futebol, em benefício do futebol. Mas a tua pergunta foi em função do...
Do futuro, que você falou nessa live.
Tá, na live que eu falei. Isso aí é uma coisa seguinte, o tempo foi sendo achatado, cada vez mais achatado, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, eu vou ter que me ajustar ao que vai sobrar para mim. O que vai sobrar para mim? Eu vou ver como é que eles vão chegar, que momento que eles vão chegar físico, aonde eu vou atacar a parte física, a parte técnica e a parte tática. Quais setores que eu vou ter que funcionar mais? Aí é que vai ser a decisão, entendeu? Se vai ser menos tática, que já tem um desenho tático da cabeça daquilo tudo que eu quero, e dar ênfase à parte técnica e física. Técnica e física para a gente acelerar o processo. Entendeu? Já que nós vamos precisar estar muito bem fisicamente e tecnicamente. Porque o jogo em si, jogando domingo, terça, quinta, domingo, quarta, domingo, em jogo em si, passa a ser uma parte tática. Então, a gente vai trabalhar sobre isso mais em reuniões, mas a gente vai, com certeza, observar isso aí com muito carinho, para não equivocar.
Obviamente, todos os times perdem muito, né, com essa parada, uma parada muito longa. Falando especificamente do Palmeiras, você estava começando a deixar um time mais claro ali, com aquele quarteto jogando na frente, tendo um time titular bem efetivo. O quanto que perde, que é ruim para vocês essa parada? E até muito diferente de um período de férias, por exemplo, porque é quase o triplo de um período de férias já que vocês estão parados. O quanto que você, pensando no seu trabalho, do que você tinha antes, você tinha conseguido antes, você perde agora para recomeço, é um recomeço do zero. Como que você está vendo essa questão para o recomeço?
É uma volta do zero, né? Do zero mesmo, né? É uma perda daquilo que nós estávamos fazendo, né? Voltamos para o zero todo mundo, né? É, igualou todo mundo, voltou, né? A única coisa que voltou ao campeonato são as vantagens que você tem na competição, né? Mas tá meio que zerada ali. É, aí você vai ver, eu vou analisar a Alemanha, tá? Por que que a Alemanha teve tantas lesões? Então, eu vou ver. Quando que eles começaram a treinar, já tendo sendo analisado pelo departamento de ciência nosso lá, o Daniel, junto com o Melo, junto com o médico, né, fisiologia lá, quando eles começaram a treinar, que tipo de treinamento eles fizeram e por que que eles tiveram tantas lesões? Nós ficamos 3 meses parados, geralmente é só 1 mês. Tem 3 meses parado. Então, eu vou ter essa informação, e essa informação vai ser fundamental para que eu comece a trabalhar em cima do que eu falei, parte física, técnica, tática. Então, de repente, eu vou ter que abdicar de uma para poder fazer duas, que vai fazer com que eu avance, para poder eu sair ganhando. Senão, eu posso ter muita lesão, eu posso me prejudicar. Essa análise vai ser fundamental no trabalho.
E nesse momento, ter um elenco bom à sua disposição pode fazer a diferença também, né? Que te dá te permite a possibilidade de rodar um elenco rodar um time e não ter essa sequência de jogadores, até na parte de desgaste também, né?
Não era uma coisa que, você sabe que a primeira entrevista que eu dei, que foi na minha apresentação, eu falei que eu gosto de ter um time titular, né? Acho que foi eu falei isso para você.
Sim,
pode competição
sim,
interna, sim. Né? Sem exato. Competição interna não vale. Amanhã você quer ser editor, você é repórter, mas você quer ser o editor, mas é normal você crescer na tua profissão. É normal isso aí. Então, um jogador que está na reserva quer ser titular, tem que brigar para ser titular. Mas nesse momento em que a pandemia chegou e com esse achatamento de datas, o elenco vai ter que ser muito usado. Então, talvez eu tenha que fazer rodízio mais frequente, entendeu? Quais 5 substituições que vão passar a ter, então talvez eu possa fazer um rodízio mais qualificado nesse momento. Mas tudo tá sendo estudado com as 5 substituições, como é que vai ser feito esse rodízio, tá? Vai ser 5, fica 5, faz 5, fica 5, vai ser 10, vai ser 10, e uso 5 e 5, entendeu? Tudo vai ser feito em cima do momento, não para frente. Para frente é outra coisa. Só um adendo dessas 5 substituições, eu sou favorável. Só com uma interrogação. Sobre as três mudanças que você tem que fazer, as 3 partes do jogo que você pode pedir.
3 paradas.
Ela não determina quando você pode pedir. Ela está liberada. Esse foi o maior erro da FIFA ter deixado liberado. Eu acho que ela deveria ter 5 substituições, porque você vai ter elencos menores que vão precisar de girar com a equipe, mais do que eu, no caso, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, que equipes têm mais jogadores. Mas deveria ser as 5, até 25 minutos do segundo tempo, você ter feito 3 substituições. Se você não fez 3 substituições, você vai proibir de fazer mais 2. Por quê? Porque eu posso, do 35 minutos para frente, não fazer nenhuma substituição, fazer aos 35, aos 40 e aos 45. Aí eu não estou beneficiando o jogo, eu estou usando isso de uma certa maneira
para ganhar tempo
no jogo. Então, quer dizer, eu acho que ela deveria estipular isso aí, um tempo determinado. Então, acho que até 25 no segundo tempo, você tem a obrigação de fazer as 3, se você quiser usar as 5. Era uma situação que você colocaria de obrigação para não usar a malandragem, entre aspas. Que tudo que é determinado não é malandragem, mas você usa, você vai usar. Se você usar amanhã, você não pode falar, o Lucha tá sendo malandro, que não sei, não, não estou sendo malandro, é me permitido usar. Então,
tá na
acho
regra.
Que deveria ter dado uma chave nisso aí, entendeu?
Sobre essa questão do elenco ser mais reduzido, fazer rodízio, enfim... O torcedor, até o que eles perguntam para a gente o tempo todo, é se o Palmeiras vai contratar alguém. E aí você falou que tem que trabalhar com o momento. E o momento hoje é de menos gastos, é uma questão financeira, é um problema geral no Brasil e no mundo, eu acho. Como que você está vendo essa questão de reforçar o elenco? Você trabalha com a possibilidade de não ter, você quer reforços, como que está essa questão de reforços?
É, o trabalho do Palmeiras desde o início é preservação do elenco, diminuição do elenco, é levar, trazer jogadores da base para o time de cima, abrir um espaço para a base. A base hoje tem 6 ou 7 jogadores da base em cima, e ficar atento ao mercado e às necessidades pontuais. Não mudamos, certo? Só que agora temos um problema, que é a pandemia, o mercado mudou, tá certo? Mas nós somos tempo atentos à oportunidade daquilo que nós queremos. Nós sabemos o que queremos e estamos atentos àquilo. Se surgir a possibilidade, e nas crises, aí vou falar como empresário no meu negócio, né? Na crise são os momentos que você faz os melhores negócios, né? Se você tem essa condição boa, na crise que você faz os melhores negócios. Então, nesse momento, nós temos que estar atentos ao mercado para poder, se surgir a possibilidade, nós não perdermos essa possibilidade de fazer um bom negócio.
O Palmeiras hoje tem 3 jogadores emprestados, né, para a Europa, e o Guerra, que não vinha sendo aproveitado desde janeiro. O Palmeiras tem o Fabiano, o Arthur e o Davidson, né, fora. Você observa esses jogadores, avalia até a possibilidade de contar com eles novamente em uma necessidade?
Até porque os contratos deles acabam agora no final de junho, então provavelmente casaria com um retorno, né, aos treinos.
Esse é um assunto que a gente trata internamente, né, rapaz? Porque envolve uma série de coisas, que envolve dinheiro, envolve a possibilidade de ficar ou não ficar, de ir definitivo ou não. Então, é um assunto que a gente sempre trata internamente em discussões nossa, diária, sobre o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, entendeu? Mas, claro, com certeza, o acompanhamento, claro que existe, entendeu?
Wanderlei, você até falou naquela possibilidade de conversar com torcedores que ia, talvez, enfrentar algumas perguntas. Por que não joga tal jogador? Por que não joga outro? E eu vou me permitir fazer uma pergunta mais ou menos nessa linha. Você encontrar um camisa 10 é o teu grande desafio nesse início de trabalho no Palmeiras? Porque a gente viu muito do Rafael Veiga, depois o Lucas Lima, e tem uma sensação que nenhum conseguiu emplacar ainda no Palmeiras em 2020. Achar um camisa 10, um jogador clássico ali de armação de meio de campo, é o teu grande objetivo, e por isso que você também está testando o Dudu nessa função?
Não, sua pergunta é muito legal. Eu estou com o elenco lá, Lucas Lima, Rafael Veiga, Dudu, o Scarpa, são todos jogadores do elenco e vão ser usados da melhor maneira quando eu achar que tem que ser usado. Agora eu vou te devolver a pergunta. Quem tem camisa 10 no mundo?
Muito difícil.
Pô, se você faz, você me faz uma pergunta que é muito difícil você responder.
Então,
eu estou te devolvendo a pergunta porque você faz uma pergunta para eu resolver um problema que o mundo não resolve. Então, vamos falar o seguinte, o mundo
talvez,
mudou...
Não estou
brigando contigo, não estou te zoando. Sim. Eu estou te devolvendo a pergunta porque o mundo não tem camisa 10. O mundo mudou a maneira de jogar. É isso que nós temos que entender. Houve uma mudança de jogar no mundo. Então, quando eu estou mudando, tirando o Lucas Lima, tirando o Rafael Veiga, tá certo? Talvez eu esteja mudando para uma adaptação que o mundo está jogando. Então, em vez de vocês ficarem me criticando, desculpa, a crítica faz parte, né? Busque olhar o que está acontecendo no mundo, que não existem camisas 10, né, no mundo, e eu estou tentando ajustar com a contratação do Rony uma melhor maneira de eu encaixar a equipe dentro da atualidade que o mundo está permitindo jogar. Então, é isso que eu estou buscando fazer, sem deixar de lado o Lucas Lima ou o Rafael Veiga, que eles não possam ter, de repente, a oportunidade de jogar e jogar dentro de uma maneira diferente da que eu estou encontrando com os 4 jogadores que eu estou colocando atualmente. Então, é isso que o treinador tem que fazer. Então, quando eu estou caindo para esse lado, eu estou olhando como é que os adversários estão jogando. Como é que os adversários jogam? Que tipo de jogo eles estão jogando? Aí eu olho assim para o mundo, por isso que eu te fiz a pergunta. Não vê mais o camisa 10 clássico. Você vê camisa 10, jogadores que jogam no 4-2-3-1 com jogadores com dinâmica diferente, no 4-1-4-1 com dinâmica diferente. Você pode ver uma mudança que pode ter no mundo, é o seguinte, 3 jogadores como a Alemanha tinha, de característica de jogadores de meio campo, segundo volante, jogando no meio campo, sendo 3, mas 3 atacantes, sendo 3 atacantes. Quando você vai no 4-2-3-1, você não tem um camisa 10. Você tem três caras de velocidade por trás, mudando a direção, e um definidor na frente. Então, o mundo está fazendo isso aí. Então, eu estou só te dando essa explicação, porque não estou desprezando o Lucas Lima, não estou desprezando o Rafael Veiga. Eles vão fazer parte da necessidade, se eu quiser, de repente, fazer uma situação que eu preciso de um jogador que a bola toque mais, que saia mais, eu vou colocar o Rafael Veiga ou o Lucas Lima, tá certo? Mas se eu precisar de um jogador que venha com mais dois, girando e driblando e limpando a frente e encostando e amassando o adversário para trás e fazendo um marco que pressiona mais forte, é isso que eu vou fazer, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta para você. Não, eu não estou discutindo contigo, não. É só uma pergunta em função...
E é real. É a realidade
do conhecimento do futebol mundial, das coisas que estão acontecendo, que as pessoas falam, pô, como você não acompanha? Não, eu acompanho tudo. Não. E estou vendo tudo que está acontecendo no futebol mundial. E essa é a grande realidade. Chama-se... E outra informação, chama-se... A mudança no futebol, ela se deu por aí. As pessoas estão falando em 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-5-1. A mudança se deu na formação tática. Vou te dar os dados. Em 2006, tá certo? Se corria 11 quilômetros por jogo. 10, 11 quilômetros por jogo. Tá certo? Hoje se corre 10, 11 quilômetros por jogo. Certo? Se corre a mesma quilometragem por jogo, é percorrida do mesmo jeito. Só que em 2006, você não trabalhava em alta intensidade, você trabalhava em resistência. 11 quilômetros por jogo em resistência. Muito pouco trabalho de alta intensidade. Hoje, uma equipe ela tem a obrigação de fazer, desses 11 quilômetros que ela corre por jogo, 15%, que são 1.500 metros, vamos dizer, botar por 10 quilômetros, 1.500 metros em alta intensidade, acima de 18 km por hora. Essa foi a grande mudança que existiu no futebol para dar essa velocidade ao esquema tático, para que você possa fazer uma transição ofensiva e uma transição defensiva com velocidade. É uma marcação pré-pressiona com mais intensidade. Uma marcação campo todo... pede pressionando no campo todo com mais intensidade. Essa é a mudança que as pessoas estão falando que é tática, ela não é tática. Ela foi na parte da ciência que nós conversamos com o doutor Maglioca, que é que faz com que você tenha um atleta melhor preparado, é com a nutricionista, é com o fisiologista, que fez o atleta ficar melhor, que você coloque a parte tática, você possa variar na parte tática, mas eles estão preparados para isso. E a alta intensidade. Eu tenho atletas meus que fazem 30, 31, 32 quilômetros num pique. Não fazem todos os movimentos nisso aí. Mas ele chega a fazer um movimento, dois, três, quatro movimentos, chega a 32 quilômetros por hora, cara. E eu tenho quase que a maioria acima de 18 quilômetros por hora. Então, esse é um dado importante que tem que falar. Se corre 11 quilômetros, 10 quilômetros, mas você tem 15% de alta intensidade, que dá 1.500 metros. Imagina você correr a 25 quilômetros, 1.500 metros a 25 km por hora.
A intensidade é muito grande, né?
Entendeu? Essa é a grande mudança que houve no futebol.
O Wanderley, ainda sobre essa questão de elenco, você tem trabalhado muito com os garotos, né? Você trouxe vários garotos da base e era uma coisa que não acontecia há muito tempo no Palmeiras. E todos eles, exceto o Lucas e o Alan, tiveram chances até de jogarem como titular. Tem algum deles que você vê que está mais pronto hoje para ser titular, para emendar uma sequência? O Gabriel Menino e o Patrick são os que você mais usa. Tem algum deles que você vê mais pronto, mais preparado hoje para seguir no time mesmo, no Palmeiras?
Eu não quero colocar e você me pedir para tirar amanhã. É assim que funciona. Eu quero colocar e que eles possam seguir. O dia que eu começar, que eu sentir que a torcida está me chamando de burro porque eu não coloco o cara, está na hora dele começar a jogar. Eu, quando cheguei no Santos, o Neymar tinha sido lançado pelo Dorival Júnior, e aí ele teve uma queda, começaram a imprensa a falar que ele era uma promessa, que não sabe se sabia se ele ia, se não tinha. Aí eu chamei ele e falei assim, chamei o pai, falei, olha assim, ó, vamos fazer um trabalho com ele, para ele ganhar massa muscular, chamei até de filé de borboleta brincando naquela época.
Eu lembro.
E vou botar ele no banco e vou deixar ele entrando 15 minutos, 20 minutos, 35, 45, daqui a pouco a torcida está me chamando de burro. Quando ela me chamar de burro, ele volta a jogar e vai ser titular. E foi o que aconteceu. A torcida de fora começou: seu burro, seu filho disso, seu filho daquilo, o Neymar tem que jogar, que não sei o quê. Aí eu bati no ombro dele: não te falei? Agora vai jogar, meu filho. Então, é lançar o menino porque você quer, desculpa, você quando fala é exemplificando, né?
Sim,
o torcedor quer, você quer, porque tá aqui, tem que lançar, você pode se equivocar e perder um jogador de talento. Então, você pode colocar e tirar. Colocar e tirar, tá certo? E você vai sentindo a febre. Aí, de repente, você pode colocar e deixar. Mas vai depender de como é que você vai sentir o ambiente para que ele possa colocar e continuar, entendeu? Senão, você pode queimar. O Gabriel Menino, desculpa, o Verón, eu coloquei, você viu que eu coloquei, mas teve jogo em que a torcida começou, de repente, ele perdeu uma, duas, ou três, ou quatro bolas ali e começou a meio que já a poupar ele ali. Uma sequência para ele, errando, já iam ver o Verón diferente. Eu falei, opa, peraí, deixa eu tirar ele fora. Aí comecei a botar ele em jogos, já entrando com o adversário cansado e ele usando a velocidade em cima do adversário. Isso é para preservar um talento como o Verón, que é um jogador que vai ser um grande jogador, com um futuro brilhante pela frente. Então, você tem que ter calma com isso, entendeu?
Esse trabalho que você fez com o Neymar, essa questão toda que você conversou, que você viu, você achava melhor esperar, enfim, você vê com o Verón da mesma maneira? Claro, cada um com a sua característica, sua qualidade, mas é mais ou menos o que você pensa para o Verón também?
Não, são diferentes, personalidades diferentes, né? Naquele momento que eu cheguei, o Santos vinha num momento ruim, né? E o Neymar, que começou muito bem, com um talento que ele tinha, começando a ser questionado, um menino de 16 anos, como se ele fosse a solução do time e a cobrança que tinha que resolver tudo. Então, uma carga muito grande em cima dele. E aí eu falei, opa, peraí, eu chegando, peraí, tem que tirar ele fora, para as pessoas esquecerem ele, começando a botar ele a conta-gotas. Para as pessoas começarem a ver o Neymar de novo começando a jogar futebol. O Verón é uma outra história, que ele começou, ele não estourou ainda, ele teve na Seleção Brasileira, teve uma apresentação muito boa na Seleção Brasileira, mas no Palmeiras ele está começando a história dele, então a gente tem que ter um pouquinho de calma nele. A história dele foi na Seleção, no Palmeiras ele está começando a história dele.
Pensando em retorno de treinamento na academia, a gente sabe que não tem ainda uma previsão. Vocês trabalham com alguma data? E você tem algum retorno do clube de alguma estrutura diferenciada para receber os atletas nesse primeiro momento, principalmente nessa reapresentação dos jogadores?
Na hora que a gente tiver informação, nós estamos preparados. Já tivemos diversas reuniões, departamento médico, departamento técnico, departamento de ciência, que é o departamento de ciência, se é todo mundo junto, né, ali, aquele pessoal, né? Está todo mundo preparado. O clube está preparado para a volta. Agora só não sabe quando. E a gente não sabe quando.
Sobre essa volta até, você já tem na sua cabeça, tem definido se vocês vão fazer uma pré-temporada concentrados no CT, se vai ser algo nesse sentido, não sei, às vezes ir para pegar o time para uma cidade que não tenha casos, enfim, é uma hipótese, mas vocês estão pensando em coisas assim ou é dia a dia normal?
Cara, onde não tem caso no Brasil, cara?
Não, eu digo assim, a gente está em São Paulo, que é o lugar onde mais tem.
Às vezes,
para um hotel fechado numa cidade mais distante. Hoje em dia, tem tantas possibilidades, não sei se vocês chegaram a pensar nisso ou se é dia a dia na academia normal.
Você não pode abdicar de do nosso centro de treinamento, onde você tem um apartamento individual para cada jogador e você pode fazer toda a parte de higienização e prevenção necessária para ser protegido dentro do seu treinamento. Não vejo a necessidade de ter que sair. Né? Agora, a gente tem que ver como é que vai ser feito esse trabalho. A gente tem que ver também, vai ter que ser feito, como é que os órgãos sanitários e Ministério da Saúde vai liberar a volta. A gente tem que ver como é que vai ser liberado, porque ninguém sabe como é que vai ser liberado. Né? Aqui, distanciamento, quando vai poder trabalhar em grupo, quando vai poder trabalhar em grupo, isso ninguém sabe como é que vai ser. Qualquer comentário é aquilo que você falou da política. Quer dizer, tudo que eu falar agora, estou falando bobagem, amanhã é tudo diferente, cara. Por isso que a gente tem que se focar nessa coisa aqui. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, vou esperar chegar a ordem. Ah, não, vocês podem trabalhar em grupo a partir de tanto. Aí eu vou fazer uma projeção do trabalho. A partir daquele dia tal, eu posso trabalhar em grupo. Aí eu vou fazer a projeção para isso aí. Entendeu? Eu não vou prender os jogadores para ficar correndo isoladamente, pô.
Sim, sim.
Não tem porquê, né? Então, e se também não for trabalho forte, é full time, não tem porquê eu prender os caras lá. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas que pertencem ao trabalho.
Wanderlei, recentemente o Palmeiras divulgou um manifesto que você e o Felipe Melo transmitiram uma mensagem, né, para o torcedor, vai passar, né, o futebol vai voltar no momento certo. Queria que você deixasse um recado para o torcedor do Palmeiras, que também enfrenta, né, esses problemas que todos nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia, crise econômica, e também tenha aquela coisa de ter a saudade de ver o Palmeiras voltando a jogar. Como é que mensagem que você deixa para o torcedor do Palmeiras?
Que essa pandemia não vai durar, né, cara? Que a gente, assim, para eles como eu, torcer porque aparece um gênio aí e consiga inventar uma vacina muito rápida para as pessoas ficarem boas no mundo. Isso é um ponto importante, não o torcedor palmeirense, é o mundo poder ser vacinado e acabar com esse negócio aí, né? E que sirva de exemplo para que as pessoas, que o mundo, os comandantes aí, quem manda no mundo aí, os governantes, né, que mandam no mundo, né, os cientistas, né, os governos separem bastante verbas para a ciência, porque a grande guerra que vai existir no mundo vai ser com a ciência. Vai ter muito mais vírus pela frente aí, que vão vir, e esse vai ser o grande embate que vai ter. Não vai ser guerra nuclear, não, vai ser guerra de ciência, de vírus que vai vir por aí. Já veio H1N1 atrás, já veio não sei o quê, veio esse, e tá, já a possibilidade de vir mais dois ou três daqui a 2 anos. Então, acho que o mundo se preparar para isso aí. O torcedor palmeirense dizia que a gente está com saudade de vocês também, né? Vocês estão com saudade da gente, a gente está com saudade de vocês. E dizer que a Mancha Verde fez um trabalho brilhante, ela arrecadou acho que foram 90 toneladas.
90
toneladas. Eu ajudei com a campanha, participei com eles lá, acho que foi um trabalho muito legal deles, isso é muito legal. Da parte deles, do torcedor da Mancha Verde, ao sócio Avante aí que está sendo sacrificado, né, nesse momento aí. Esse é o momento da colaboração, assim como nós... É difícil você falar isso aí, né? Assim como nós colaboramos com o clube, que era uma obrigação de nós cedermos alguma parte nossa das nossas conquistas, que é muito, nós ganhamos muito bem, né? Cedemos... que o sócio Avante também, que já é um sócio privilegiado, né, em função do poder aquisitivo, que também, nesse momento, o Palmeiras vai precisar dele. Vai precisar da ajuda do sócio Avante, que continue pagando, que continue se associando, porque a ajuda dele vai ser fundamental para passar essa fase ruim que todos vão passar. Todos vão passar, todas as empresas vão passar. E nós queremos nosso torcedor ali... com a gente, mesmo que não esteja no estádio, mas esteja com um pensamento positivo lá de que as coisas vão acontecer e vocês vão ser importantes, porque vocês não tem a dúvida que eu vou usar vocês de uma maneira que vocês não vão perceber, mas eu vou usar vocês aí. Podem ter certeza que eu vou usar vocês. Vocês vão continuar sendo meu centroavante aí. De uma maneira vocês não vão imaginar, mas eu vou usar vocês.
Ô, Wanderlei, só para a gente já encaminhar para o final aqui, a gente até falou um pouquinho antes sobre o que você pretende, você falou a questão do seu canal, enfim. O que, que você ainda busca? Qual que é seu plano? Você pretende treinar por muitos anos? Você pretende ser campeão e talvez pensar em parar? Como que é a sua carreira? Encerrar a carreira no Palmeiras? Enfim, o que, que você ainda planeja para a sua carreira?
Ah, por hora é Palmeiras, cara. Eu tenho um contrato de 2 anos com o Palmeiras e focado totalmente no Palmeiras. Temos um elenco muito bom, né, que pode brigar por grandes conquistas, e esse é o nosso objetivo, brigar por grandes conquistas. E, brigando por grandes conquistas, né, fatalmente você dá sequência ao trabalho, porque a sequência ao trabalho é muito melhor do que você começar um trabalho novo. Né? Então, se o trabalho for muito bom, nós ganharmos, conquistarmos, esse é o futebol, não tem por que não continuar, desde que queira que eu continue e continuar com o trabalho no Palmeiras, objetivando sempre grande conquista pela grandeza do Palmeiras. O Palmeiras é um clube totalmente estruturado. Hoje, na época que eu vim, era um clube estruturado. Hoje é totalmente estruturado e com possibilidade de encarar adversários fortes, de se montar grandes equipes e tá todo ano disputando grandes campeonatos com possibilidade de ganhar. Esse é o meu pensamento. Depois, o que vai acontecer? eu posso encerrar minha carreira no Palmeiras, eu posso encerrar a carreira em outro lugar, eu posso terminar quando terminar o contrato com o Palmeiras, vai depender. Mas, nesse... O importante é o seguinte, eu tenho saúde, eu estou com 68 anos com saúde, só estou me prevenindo porque vocês também têm que se prevenir, que esse bicho falava que era só para velho, mas não é só para velho.
É para todo mundo.
Está para todo mundo, ele já mostrou que é para todo mundo, né? Então, todo mundo, nós todos temos que nos isolar e ficar nos preservando. Mas eu tenho saúde, você vê que eu participo do treinamento, eu estou sempre ativo, estou sempre atento a tudo. Então, enquanto eu tiver com essa vontade toda, eu vou tocando o barco e vou trabalhando com ela apontada para o céu. Quando ela ficar sonsa, aí acabou.
Aí não dá mais.
Ô, Vanderlei, por tudo que envolve o Palmeiras, né, até de capacidade de investimento, nos últimos anos o Palmeiras entra como protagonista ou candidato, né, sempre a títulos dos torneios. Como é que é o pensamento nesse retorno que a gente não sabe ainda como vai ser? O pensamento do Palmeiras tem que continuar sendo conquistar títulos, mesmo ainda em 2020, sem ideia de como vai ser o campeonato, quando vai voltar? O pensamento é título?
Sim, claro. Meu, né, da equipe, do clube, presidente, do patrocinador. O patrocinador foi fundamental, deu uma declaração importante no momento mais difícil, quando chega e fala assim, nós vamos manter aquilo que nós combinamos com o Palmeiras, não vamos deixar de cumprir com o nosso compromisso. Pô, mostra a grandeza do Palmeiras, do seu patrocinador, e dizer, estou junto com vocês. Aí os jogadores vão e aceitam baixar parte dos seus salários para poder pagar os funcionários. Está tudo fluindo para que nós possamos caminhar forte para conquistar. Mas os outros também querem conquistar também. Eles também estão com o pensamento de conquista. O nosso pensamento é de conquista. Não tem a dúvida que é de conquista.
Dele, já para, acho que até para encerrar da minha parte, voltando um pouco para fora do campo, como que você tem visto, aí não é uma questão política, você tem visto essa questão do mundo que tem acontecido, principalmente nos Estados Unidos, até tem acontecido no Brasil, essa questão de racismo. Você deu uma declaração que muitas pessoas não concordaram, não gostaram sobre... você falou sobre o racismo no futebol. Como que você tem visto essa questão?
Sabe o que acontece? A declaração sempre depende muito de como é que coloca, né? Por isso que eu gosto de dar muita entrevista ao vivo. Porque entrevista ao vivo você não tem como editar, né? Você dá ou você não dá, né? O que eu falei é o seguinte, eu sou totalmente contra o racismo. O racismo não tem que existir, pô. A minha filha foi casada com um negro. Tem uma neta que ela é mistura, né? Então, eu não tenho nenhum problema com racismo. Meus amigos, o Márcio que trabalha comigo é um negro. Pô, vocês conhecem o Márcio. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, eu sou totalmente contra o racismo. E aquele ato daquele policial lá mostra racismo puro. Aquele ato, aquela atitude dele lá mostra racismo puro. O que eu quis dizer é o seguinte, que na bola... O Pelé sempre foi chamado de negão, na bola. Não é racismo. Na bola o Pelé era chamado de negão. A gente chamava todo mundo de negão. O negão toca a bola, o negão toca a bola. Isso não é racismo. As pessoas caracterizam isso como racismo, está equivocado. É isso que eu quis falar. Porque isso já existe há anos. Né? Vocês, quantas vezes vocês viram, vocês são jovens, quantas vezes vocês devem ter ouvido falar o cara falar, pô, negão, passa a bola, negão, pô, entra aqui.
Sim.
Então, isso não é racismo. Isso é que eu quis falar, que não é racismo. Não seja tratado como racismo. Que é uma bobagem você pegar e ver isso no treinamento e achar, pô, olha, pô, o cara chamou outro de negão no treinamento, que não sei o quê, tratar isso como racismo, que não é racismo, não tem nada a ver com racismo. Racismo seria uma coisa diferente daquilo que você possa ver num jogo de futebol, você sair, sabe, com a atitude de ir lá e brigar com o cara e chamar o cara de isso, aquilo, aquilo, outro. Aí sim. É uma atitude de racismo plena. Não essa coisa de que já existe no futebol de anos e anos e anos. Isso é que eu quis falar, mas aí pegaram, como foi eu que falei, pegaram que eu... Né? Não, é que... pô, morrem brancos e pretos. Morrem brancos e pretos equivocadamente. Morrem brancos e pretos equivocadamente. Não morrem brancos e pretos equivocadamente. Morrem brancos e pretos. Achei legal, pô, lá nos Estados Unidos, nas passeatas, brancos e pretos juntos. Tá? Mas, da mesma forma que botaram brancos e pretos juntos, morrem brancos e pretos. Tá certo? é a vida é assim. Como falar do racismo, a atitude do policial é racista, a atitude de outras pessoas é racista. Quantos já tiveram no mundo, racista. Atitudes do futebol, racistas já existiram. Atitudes do futebol racista, mas muitas delas não racistas. E as pessoas tratam como racismo. Isso é que eu quis falar. As pessoas entenderam. Sim. Totalmente equivocada, cara. Entendeu? Mas eu sou totalmente contra o racismo.
Entendeu? Até para encerrar, você acha que existe muito racismo no futebol? A gente vê até, principalmente em países da América do Sul, algumas situações, por aquilo que você vive, cara, você acha que existe assim, muito?
Eu não vejo assim um racismo prático, atuado, assim, da agressividade de você chegar. Existe, sim, isoladamente, assim, dentro do jogo, a provocação do cara chegar e... Esse é racismo. A provocação de arquibancada, às vezes, seja para desestabilizar o adversário com um ato de racismo, né? Aquele negócio lá, mas passa mais como uma provocação. Interpreta-se como racismo ou não como provocação, não sei, certo? Tem maneira, por exemplo, de aí veio a homofobia hoje, de chamar, né? Pô, mas quantas vezes, desde 1900, antigamente, se fala dessas coisas, né? Então, é uma discussão atual, forte, sobre homofobia, sobre racismo, sobre uma série de coisas que estão por aí, que estão se discutindo. Então, essa discussão vai ser ampla. Ampla mesmo e tem que ser discutido mesmo para chegar a um consenso que eu acho que não vai chegar. Não vai chegar. Ela vai avançar por longo tempo, né? E não vai chegar a um consenso sobre o que é o que não é. Não vai chegar a um consenso sobre isso aí.
Então é isso. Muito obrigado ao técnico Vanderlei Luxemburgo pela entrevista, por ter nos atendido hoje. E como sempre, fica aqui o meu obrigado especial a esta entidade que é Felipe Zito. Um beijo no seu coração, Felipe Zito. E a você, torcedor palmeirense, que acompanhou mais esse episódio do GE Verdão, também fica aqui o nosso agradecimento. Continue ligado aqui no Globoesporte.com para saber de todas as novidades do dia a dia do Palmeiras. Agora, partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!